Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias, capítulo 50. Capítulo 50, pode ler a partir do versículo 4. Renata, por favor.
Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando. Virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Pelo caminho de Sião, perguntarão. Para ali, dirigirão os seus rostos. Virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno, que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas foram o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Para os montes a deixaram desviar. De monte em outeiro andaram. Esqueceram-se do lugar de seu repouso. Todos os que as achavam, as devoraram. E os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça. Sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Fugi
amém,
do
meio. Amém. Até aí, até o 7 aí, tá bom. Amém. Esse dia nós estivemos lá em Fortaleza e na quarta-feira, se não me engano, aqui em Goiânia, falamos e demos sequência lá em Fortaleza também, falando sobre o mesmo assunto. Sobre o mesmo assunto. Aqui também na reunião de jovens, se não me engano, uma sexta-feira, antes de a gente viajar, falávamos também sobre a mesma coisa. Aqui, está dizendo aqui que o povo de Deus estava perdido. Sei que vocês leram e entenderam. E pelo caminho de Sião, começaram a perguntar. Vamos ver. Naqueles dias, referindo-se aos dias de hoje, os dias do fim. Lá no Apocalipse fala da queda, a queda da grande Babilônia. O que que é Babilônia? Babilônia é uma coisa grande e confusa. Né? Os dias de hoje, os dias do fim, haveria duas mulheres, a figura de duas mulheres, da noiva e da grande prostituta, né? Da figura de duas igrejas, duas mulheres, dois povos, o povo de Deus e o povo que não é o povo de Deus. E esse povo que não é o povo de Deus, lá no Apocalipse, chama-se a Grande Babilônia. E aqui no versículo 8, que eu falei para ela que não precisava ler, está assim: fugi do meio de Babilônia. Fugi do meio, sai da terra dos caldeus e cede como os carneiros diante do rebanho. Sai dela, povo meu. Não tem um versículo que fala assim? Sai dela, povo meu. Sai da Babilônia. A Babilônia, então, uma coisa grande e confusa. Mas sair da Babilônia para ir para onde? Sair da Babilônia para ir para onde? Então ele fala aqui: naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel, os filhos de Deus, aqueles que temem, aqueles que querem Deus, porque não tem o caminho do justo? O caminho do justo é como a luz da aurora e cresce até ser dia perfeito. Quer dizer que você tem uma carreira a correr, você tem um caminho a percorrer, mas nos últimos dias ficaria difícil a pessoa encontrar o caminho. Saber para que direção ele anda, para onde ele, o que ele faz. Haverão muitas vozes trazendo confusão, trevas, confusão, que constitui a grande Babilônia. Povo perdido. Povo perdido, sem rumo. Ele não sabe mais o que faz. Dá para entender isso? Você fala assim: eu não sei mais o que eu faço. Eu estou perdido. Eu não sei mais o que eu faço. Espero que ninguém aqui esteja, já tenha chegado nessa situação, né? Dizer assim: eu não sei mais o que eu faço. Eu estou perdido. Aí, o contrário disso é o quê? Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que, que eu estou querendo, eu guardei a minha fé, eu sei o que eu quero. Pode vir conversa de todo lado, que não vai me tirar a fé. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Guarda, Paulo falando com Timóteo, ele fala: guarda o depósito, né? Guarda o que você tem, que você herdou lá da sua avó. A sua avó tinha uma fé, e você herdou da sua avó aquela fé. Então, gente, a gente falava lá em Fortaleza, e porque quando você chega, quando você sai, você percebe que tem muita gente hoje nessa situação. Que situação? Confuso, perdido, sem direção, sem saber o que faz. Aí um chuta para um lado, outro chuta para o outro, chuta para um lado, outro chuta para o outro, né? E a pessoa não sabe o que faz. Alguém aqui sente assim? Sente? Hã? É? E não pode ser, nós temos que achar realmente aquilo que a gente precisa fazer. Naquele dia, naquele tempo, referindo-se aos dias de hoje, diz o Senhor, os filhos de Israel, entendeu? Não era mundano, não. Eram os filhos de Deus, que estavam se sentindo perdidos, andando e chorando. Amém? Buscando a Deus. Buscando o Senhor, seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão. pelo caminho de Sião perguntarão. É como se tivesse assim, uma pessoa estivesse aqui e chega assim, você viu a igreja passar por aqui? Uma pessoa perdida lá no não vamos falar nenhuma vila, nenhum lugar não, porque, né, mas uma pessoa perdida. Aí ela fala assim, você viu a igreja passar por aqui? Ela estava procurando pelo caminho. Amém? E um corre para cá, outro corre para lá. Versículo 6. Ovelhas perdidas. Alguém te fez errar. Alguém te fez errar. Se foi um livro, se foi uma conversa, se foi uma notícia, alguém te fez errar. Né? Estava até comentando com a irmã agora mesmo, o espírito, a gente contamina, nós somos contaminados espiritualmente. Você, conforme a conversa, conforme o olhar, conforme o contato que você teve com um determinado espírito, você, de repente, adquire o mesmo espírito. Ovelhas perdidas foram o meu povo e ficaram sem rumo. Culpa de quem? Aí ele fala aqui assim, aonde? Todos, versículo 7. Todos os que se achavam os devoraram, e os seus adversários diziam: a culpa não é minha. A culpa não é minha. Aí o outro vai dizer o quê? Também não é minha. A culpa de quem é? A culpa é de quem? Vamos dizer de quem? De quem que é a culpa? Nós não temos nem como imputar culpa a ninguém. A culpa é da reunião, a culpa é da igreja. Porque até algum tempo atrás aí, a gente ainda tinha em quem botar culpa, né? Mas hoje eu acho que a gente não tem como culpar ninguém, não. Então, de quem seria a culpa? Eles ficaram tranquilos, porque a confusão foi tão grande que não tem nem como você imputar a culpa a ninguém. Bem? Então, aí, nós desenhamos lá o Egito. E aqui também nós fizemos desenho, não foi mais ou menos? Aí, o mar... Tá bem? Chegou a fazer aqui o mar também? Fez também? E aí tem o deserto. E aqui o fim do deserto. Que nas escrituras falam, tem vários nomes, né, que nós podemos dar isso aqui, ó. Seria a terra prometida, né? Rumo à terra que Deus prometeu, né? Então seria a terra prometida. Aonde mais? Não. A terra prometida é o fim. Poderia ser o céu ou não? O que mais? A vida eterna. A vida eterna. A redenção. A redenção. A terra prometida, o céu, a vida eterna, a redenção do corpo, né? É no fim, no fim, no fim dessa caminhada aqui, ó, que nós podemos tomar também de caminho. Né? Quando Deus falou para Moisés, vai lá, fala para o faraó deixar o povo sair para um caminho de 4 dias, o caminho que vai para que o meu povo possa me servir lá no caminho. Então o deserto, ele simboliza, aqui são figuras, o Egito, simboliza o mundo. E o mar simboliza a passagem, né, pelas águas, que seria o batismo. E depois, então, o caminho. Não é? A grande confusão, então, hoje, seria você encontrar o caminho. Encontrar o que você precisa fazer para poder caminhar. Mas agora pensa na prática. Na prática, nós podemos entender o quê? O que que nos prende? O que que nos dificulta sair do mundo? O que que é o mundo? O Egito. Foi fácil o povo sair do Egito? Foi fácil? O que que foi preciso fazer? Pega o microfone, então. Alguém fala. O que que foi necessário fazer? Engraçado, né? Eu fiquei muito tempo assim pensando nisso, até hoje. Falei, porque a primeira vez que Deus falou, não, eu vou ferir Faraó e fala para ele para deixar o povo ir. Mas aí Deus, o próprio Deus, entendeu, Ramiro? O próprio Deus endurecia o coração de Faraó. Falou, não, mas eu vou endurecer o coração de Faraó para Faraó não deixar. Mas veja que coisa esquisita. Mas se o Senhor feriu o Faraó para deixar sair. Aí a hora que o Faraó ia deixar, o Senhor endureceu o coração dele para não deixar. Então o Senhor não quer que o povo saia. Então o Senhor não está querendo que o povo saia. E aí? Então vai lá, Moisés, e faz, mostra para ele, etc. Eu vou te dar toda a autoridade, poder, e você mostra para ele. Fala para ele deixar o meu povo sair. E deixa comigo que eu vou endurecer o coração dele para ele não deixar. Ué. Não é estranho? E aí, Toninho? O que que Deus queria com isso? Hein, Lucas? O que que Deus queria com isso? Provar. Vem, Virgínia, o que que era? Filho? Deus sabia que o povo não queria sair. Deus sabia que o povo não queria sair. E que com pouca coisa, ninguém sai do mundo. Amém? É. Ninguém sai com pouca coisa, não. Vocês podem ficar tranquilos, bem? Vocês podem ficar tranquilos que ninguém sai do mundo com pouca coisa, não. Tem que ser uma dose para leão. Tem que ser uma dose para leão, amém? Então, não esquenta a cabeça quando Faraó pesar o fardo. Amém? Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Então, nós temos que, esse dia, nós falamos questão de guardar uma palavra, ter uma palavra. Se eu ainda não conseguir sair, se eu ainda não conseguir me desprender de uma coisa, é preciso que Deus faça o que Ele fez lá, para que eu me convença de que eu tenho que sair. Amém? Vocês concordam? A gente não sai, não sai, não sai, não larga. A gente não deixa. E aí, então, às vezes a gente faz, aqui na uma fantasia, a gente sai do Egito, passa pelas águas e é como se estivesse, como se estivesse no deserto. Mas aí, quando as coisas você vai entender perfeitamente, aí você pensa assim, mas meu Deus, será que eu já saí, né, do Egito? Será que realmente o meu batismo valeu? Será que eu sei o que eu quero? Eu tenho consciência do que significa o deserto para mim. Amém? Mas isso aqui, gente, são figuras. Porque se nós ficarmos aqui, ah, mas então eu estou no deserto, eu estou no mundo, nós vamos ficar mais confusos ainda. Amém? Vamos ficar mais confusos. Mas é para você, só para você entender que às vezes a dificuldade que está passando na sua vida hoje é para que a sua consciência, é para que a sua consciência, ela chegue num determinado ponto certinho, onde você saiba perfeitamente o que que você precisa fazer? Você saiba perfeitamente assim, eu sei em quem eu tenho crido, eu preciso confiar em Deus. Eu preciso acreditar em Deus. Eu preciso caminhar, olhando para frente, eu vou dizer assim, eu não aceito outra situação que não seja aquela que eu creio. Se eu estou ou não estou no caminho. Não é? Tem muitos de nós que faz muito tempo que a gente... Muitos de nós que faz muito tempo que a gente nem lê mais o Evangelho. Por quê? Muitos de nós. Qual foi o trecho que nós lemos lá em Brasília ontem? Quem estava lá? Não. É, Mateus, Lucas. Lucas 25. Mateus 6. Só um minutinho aí. Lucas, capítulo 6. O trecho que eu li lá foi aquele: edifica para você um tesouro no céu. Mateus 6, 32, se não me engano, né? Depois nós vamos aqui em Lucas. Mateus 6, 6:32? 6:19? É, exatamente. Não ajunteis. Aí eu vou saber, agora eu quero saber. Então tem hora. Assim, não existe fisicamente falar, eu estou no Egito, eu estou no mar, eu estou no caminho. Não existe. Fisicamente não existe. Existe espiritualmente. Ou seja, ora. Eu estou aqui. Ora, eu estou aqui. Espiritualmente, eu volto. Quantos estavam aqui no Egito, no deserto, e no coração voltava para o Egito. A hora que ele estava aqui, e ele pensava assim, mas lá no faraó, tal, etc. Era difícil demais, mas tinha isso, tinha aquilo. Então, no coração, ele voltava para lá. Naquele momento, ele estava lá. Fisicamente, ele estava aqui. Mas, espiritualmente, ele estava lá. E isso ocorre também com a gente. Amém? Nós podemos, assim, num piscar de olhos, ora e vigia sem cessar. Porque num piscar de olhos, num momento, eu volto. Amém? E eu, nessa volta, eu entristeço a Deus, nessa volta, eu fico triste, nessa volta, eu me perco, nessa volta, eu desanimo, eu vou me perder. Mesmo estando aqui, eu vou me perder, porque eu voltei lá, no coração meu, eu voltei para o Egito. Então, não tem assim fisicamente, onde é que eu estou? Você está aqui, aqui sentado, né? Isso aí é o que a gente pode garantir, é que você está aqui, na Rua das Acácias. Onde fica a Rua das Acácias? No Egito, no mar ou no deserto, a gente não sabe. Mas no coração, espiritualmente, é aonde você deve se situar. No coração eu volto lá. Amém? Então vamos ver o que poderia acontecer. Mateus capítulo 5, depois nós vamos em Lucas. Vamos primeiro aqui em Mateus capítulo 5. Não ajunteis tesouro na terra. Mateus 5 ou 6? 6, 19. 6, 19. Não ajunteis tesouro na terra. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde é que está o meu coração? Está no caminho ou está lá no Egito? Amém? Não ajunteis para você tesouro no, na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem consome. Onde... O que, que o ladrão rouba? O que, que a ferrugem come? Que tesouro é esse? Onde é que você hoje, sem consciência aqui, onde é que você hoje ajunta o seu tesouro? Hã? Não assusta não, calma, viu gente? Nós estamos na, né, no meio da Babilônia tentando encontrar o caminho de Sião, amém? Nós estamos no meio da Babilônia tentando encontrar o caminho de Sião. Onde é que a gente ajunta hoje o nosso tesouro? Aonde? Então, vocês acham que a gente ajunta o tesouro é aqui na terra? É, Cidinho? Por que, que você tem certeza que é, Rodrigo? O que, que é tesouro? O que, que esse tesouro está se referindo aqui? Hã? Por exemplo, carro, casa, dinheiro, que é o que ladrão come, é o que ladrão rouba, é o que a ferrugem come, etc. Na verdade, agora, quer dizer que nesse caso, espiritualmente, se eu estou ajuntando tesouro na terra, nesse caso, onde é que eu estou? Por que você tem certeza que é no Egito? Aqui o deserto é o deserto é o caminho. Quando você saiu daqui, você batizou, aceitou o caminho, você aceitou largar o mundo, você aceitou largar o Egito. Passou pelas águas, morreu para o mundo, para viver para Deus. Não é assim? Nós, assim que nós lemos, né? Nós estávamos no mundo, mas agora nós não estamos mais no mundo. Nós passamos pelas águas, aceitamos o Evangelho, morremos para o mundo para viver para Deus. Aí nós entramos no caminho. O caminho é Jesus, não é? Mas aí vocês disseram que não. Vocês mesmos disseram que não, que está juntando tesouro na terra. O caminho. Quando é que eu estou no caminho? Hã? É. Quando é que eu estou no caminho? Quando eu estou fazendo do jeito que Jesus fez. E Jesus não ajuntou tesouro na terra. Amém? E agora? Hã? Então nós temos, dá para a gente entender assim, com certeza, que eu não estou no caminho, né? Quer dizer, que eu não estou, porque eu estou juntando tesouro na terra. Está juntando ou não está? Hã? É. O Lucas está dizendo aqui que só não ajunta mais porque não é capaz. Né? A gente só não ajunta mais tesouro na terra porque a gente não consegue. Porque, não é assim? E agora, como é que fica, Virginia? Né? E aí, Ramiro? Toninho? Então, vamos ver. É. Então, vamos... Como? Ramiro sabe o rumo. Então, vamos aqui. É, Lucas, agora, vamos lá em Lucas, do jeito que nós falamos? Falei Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versículo 32. Lê, por favor, filha. Vai lendo. Pode ir lendo.
E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que o amam, ao que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos. Fazei bem e emprestai, sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão.
Repete, repete.
Amai, pois, a vossos inimigos. Fazei bem e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-se-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E dizia-lhes uma parábola. Pode, porventura, o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova?
Amém. E agora? Hã? Pior não. Agora não ficou pior, não. O Elf ficou pior. Não ficou pior. Eu sei agora, eu estou juntando tesouro na terra. Eu estou juntando tesouro na terra. Mas eu não quero juntar tesouro na terra. Amém? O povo ficava aqui porque o povo era obrigado, ele era forçado a ficar aqui. Amém? Até o dia que o povo realmente quis sair de lá. Agora, por exemplo, eu não quero. Por quê? Se amar dos que vos amam, que recompensa terei? Não, eu estou amando hoje quem não me ama. Então isso mostra que eu estou. Se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Não, eu não estou fazendo bem aos que me fazem bem. Aliás, não tem ninguém me fazendo bem. E eu só estou fazendo bem. Então isso me coloca onde? No caminho. Por isso que eu falei para vocês, não tem como você se colocar naturalmente, dizer assim, fisicamente você separar. Tem a sua consciência, a sua luta para sair, a sua luta, aqui ó, existe uma luta enorme, porque o inimigo não quer. Né? E eu quero sair. Mas para mim sair, eu vou lutar muito contra, porque a minha natureza também não quer. Então eu começo a fazer a vontade de Deus. Eu começo a lutar para me manter no caminho, a lutar contra o pecado. Porque quando eu entrei aqui, eu saí daqui, eu não sabia o que, que eu ia fazer aqui. Eu peguei uma cruz e comecei a caminhar. E foi aqui no caminho que eu descobri o que eu tinha que fazer. Né? Foi no caminho que eu descobri o que eu tinha que fazer. Quando eu cheguei aqui, nesse lugar aqui, eu já sabia perfeitamente tudo o que eu tinha que fazer. Aqui eu já era uma nova criatura. Então o que que aconteceu? Aqui está falando de uma coisa que chama recompensa, que chama galardão. Que recompensa, você vê que repete várias vezes. Que recompensa tereis? Qual é o galardão? Qual é a recompensa? Amém? Qual é, o que que você vai ganhar em troca disso? O esforço que eu faço mostra o lugar onde eu estou. O esforço que eu tenho, eu sei que eu não posso. Maldito homem que sou. Eu vou começando a reconhecer, a entender tudo que eu sou. Caso contrário, aonde eu vou querer ficar? No Egito. Se isso não acontecer, eu vou querer ficar no Egito. Se isso não acontecer, eu vou querer ficar no Egito. Eu preciso de entender que realmente Deus tem razão. Que realmente não é bom que eu edifique na terra. Enquanto eu não tiver essa consciência, eu vou querer ficar no Egito. Eu vou arrumar um jeito e vou querer ficar no Egito. Mas aí quando eu começo a lutar, a me esforçar, eu vesti a armadura de Deus, vesti o capacete, peguei a espada, a couraça e passei para o lado de Jesus, eu comecei a lutar contra. E isso então me coloca no caminho. É isso que me coloca no caminho. Todos os dias, pega a sua cruz e siga-me. Você tem certeza de que você não deve fazer isso, mas faz. Você tem certeza que não pode, mas faz. Qual vai ser a sua oração? Hã? Mais alto. Me tira dessa situação. Aí Moisés, a figura de Cristo, o Moisés nosso hoje vai lá me tirar. Senhor, tem misericórdia de mim. Me tira dessa situação. Vocês concordam? Deu para entender? Existe uma recompensa para a pessoa que vai, que pegou a cruz e começou a fazer isso. Amém? Não é, nós não podemos justificar a nós mesmos e achar assim, não, é isso mesmo que Deus quer, está bom demais. Não, Deus não quer. Ele não quer que eu edifique na terra. Ele não quer que eu faça isso. Mas eu continuo fazendo. Qual vai ser a sua oração? Amém? O bem que eu quero, o mal que eu não quero, porque caso contrário, nós vamos folgar. Nós vamos maquiar, nós vamos achar que já terminou, já acabou. E aí nós estamos fazendo tudo igual ao mundo. Que recompensa teremos? Que recompensa teremos? Qual vai ser o nosso galardão? Porque nós estamos fazendo exatamente como o mundo faz, ou não? Hã? Igualzinho. Então, mas tem uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve? Qual a diferença? Então pega o microfone. Pega o microfone, fala para mim, Eric. Tem uma diferença? Tem. Não se conforma. Não se conforma com esse mundo. Você está fazendo errado. E está querendo mostrar para Deus que está certo. Você está fazendo errado e quer mostrar para Deus que está certo. Ou não?
Amém. A diferença está na consciência, né?
Na consciência.
Como o senhor falou. A pessoa que tem essa consciência, ele vai lutar, ele vai esforçar. Ele não vai concordar, né, com as coisas desse mundo, em viver do jeito que o ímpio vive.
A razão da cruz, a razão do sofrimento, é isso. A razão do nosso sofrimento é exatamente o fato de nós estarmos fazendo uma coisa que a gente não quer. E a oração, que jeito que vai ser a oração? Maldito homem que sou. Maldito homem que sou. Caso contrário, meus irmãos, você vai folgar, você vai relaxar. Você nem vai ler o Evangelho mais. Você nem vai acreditar mais no Evangelho. Você vai se conformar. E vai fazer do jeito que o faraó quer que nós façamos. Amém? Por isso que Deus pressiona, a coisa vai ficando pesada para quem quer Deus. A coisa realmente vai ficando pesada para quem quer Deus. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Mas quem que luta? É exatamente aquele que tem essa consciência. Hã? Já melhorou? Graças a Deus que melhorou. Segunda crônica. Bem rápido, porque o tempo está corrido. Segunda crônica. Capítulo 15. Segunda crônica. Capítulo 15. Lê, por favor, versículo 1.
Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá, e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará.
Repete aí.
Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá, e Benjamim. O Senhor está convosco.
O Senhor está convosco, enquanto você estiver com ele. Se o buscardes, o achareis. Versículo 3.
E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam.
Então, pô, aí. A gente fica sem Deus. Que hora? Que hora que nós ficamos sem Deus? Hã? Bom. O pessoal lá de trás não responde, eu fico pensando que eu estou entendendo. Com um só no microfone. Aí vem o versículo, mais versículo 4. Quando na sua angústia convertiam, aqui ó, estou aqui, tá, coisa só boa, favorecendo, tudo arrumado, paz, saúde, etc. Que jeito que eu fico? Eu esqueço de orar, eu não tenho vontade de chorar, eu não tenho vontade de amar o inimigo, eu quero inimigo longe, eu não quero repartir com ninguém, sabe? Eu não estou quebrantado, eu estou... Amém, gente? Não é assim? Aí vem a angústia. A angústia vem por quê? Hã? Então. Isso, exatamente. Você vai lá, o resultado do exame. Aí você não volta para Deus?
Lá na sala do médico.
Aonde?
Na sala do médico,
Quer dizer, lá na sala da Unimed, daqui a pouco já volta para Deus. A hora que ele pega, ele quer que todo mundo ora por ele, ele quer que todo mundo chora por ele, ele quer que todo mundo, que a igreja não ajude ninguém, que a igreja não chora, não compadece, a igreja não, é carnal, a igreja é tudo. Não é não? Amém, gente? Então, é a hora que às vezes Deus permite Faraó para não perder a gente, para não perder o povo dele. Quando ele percebe que nós estamos Amém? E aí nós, sem esforço nenhum, qual vai ser a nossa recompensa? Churrasco nos fins de semana. Carne para cá, carne para lá, e etc. E tal, e tudo arrumadinho. E as coisas dando certo, e ganhando tudo, e favorecendo tudo. Meu Deus, qual vai ser a nossa recompensa? Qual vai ser o nosso galardão? Aonde que nós estamos edificando? Amém? Aí tá. Aí tá, certo. Deus vem, fofa. Faraó, para. Faraó, para. Deus vem, fofou. Aliviou. Clareou? Ninguém é de ferro? Vamos de novo. Ninguém é de ferro. Ai, meu Jesus, tem dó de nós. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, eles viravam para o lado de Deus quando realmente, né? Quando você vê um irmão aparecer aqui 2 horas, 3 horas da tarde, assim, querendo... É porque a coisa não está boa para o lado dele. Mas se aliviar. Então, Faraó pesava, o povo queria sair. Faraó aliviava, o povo queria ficar. Faraó pesava, o povo queria Faraó. E assim, ficava que tem, ó, ó. Então, nós temos que pensar, tal, etc. Tá bom, ora e vigia. Aí é a hora que você precisa mais de vigiar. Se você não tem nada para chorar, põe uma pedra no sapato, faz qualquer coisa, entendeu? Arruma uma coisa para poder não deixar você folgar. Porque senão folga mesmo. Amém, gente? Então, é o natural explicando o espiritual. Então, no espiritual, isso está acontecendo entre nós. No espiritual, isso está acontecendo. Então, a nossa oração, a nossa intercessão, quer dizer, a gente realmente não funciona. Amém? Vocês concordam? A recompensa, existe uma recompensa, um galardão para comigo está a recompensa. É pelo nosso esforço, nosso comportamento, Tem que alguma coisa tem que estar me fazendo andar com Deus. Amém? Por isso que às vezes, Senhor, obrigado porque eu fui achado digno de servir ao Senhor. Porque alguma coisa sempre tem que estar me colocando perto de Deus. Alguma coisa tem que estar me colocando, necessitando dele. Amém? Isso me aproxima de Deus. Que é a cruz. Que é a cruz. Amém? Porque se você falar assim, não, eu quero saber onde é que eu estou, no mar, no Egito ou no deserto? Está no deserto, pronto, PT, saudações, não resolve, não resolve. Né? Eu tenho que ficar realmente com essa luta, com essa dúvida, aonde que eu estou, eu preciso dessa dificuldade, eu preciso dessa dificuldade. Eu preciso dessa dificuldade. Porque é isso que vai me fazer buscar a Deus. Amém? Bom, tem mais coisa, mas já são 9:15. Eu acho... Mas vamos ler até o versículo 7, para concluir isso aqui.
Mas, quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos.
Olha, Deus os conturbara com toda a angústia. Deus os conturbara. Amém? Então Deus teve que fazer isso para quê? Versículo 7.
Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa.
Pronto, Deus queria saber o quê? Quem ia se esforçar. Amém? Deus queria saber, porque a recompensa, a nossa obra, o nosso trabalho tem recompensa. Amém, gente? A árvore tem que produzir fruto, a fonte tem que jorrar água, o povo de Deus tem que ser povo de Deus. Se não tiver, se o povo de Deus não tiver produzindo fruto, fazendo, o que, que vai acontecer? Se realmente o povo for de Deus, e Deus ama esse povo, e a gente começar... Amém? Amém? Vai. Amém? Vai. Pro nosso bem. Pro nosso bem. Então, quem já tem, vê a barba do vizinho arder, bota a sua de moço. Antes que Deus pese a mão, eu já vou. Quer dizer, antes que a coisa aconteça, eu já vou. Amém? É importante que a gente tenha o que fazer. Que você tenha o que fazer. Por causa da recompensa. Amém? Amém, Vânia? Eu pensei, né? Então, minha filha, e você vai ter muito o que fazer, não vai, Vânia? Muito o que fazer. Muito que buscar a Deus, porque na angústia a pessoa buscava a Deus. E era exatamente nesse período, o período mais fértil do povo de Deus era nessa época. Amém? Você concorda, filho? Amém. Olha, é claro, ainda mais eu com essa voz fanhosa, né? É claro que eu não tenha dado para explicar 100%. Nós vamos gastar algum tempo para poder explicar 100%. Porque não é fácil. Amém? Não é fácil fazer entender 100%. Mas, ajudou? É assim. Amém? Vamos curvar nossas cabeças então? Amém, Jesus. Amém, Senhor Deus, Pai nosso que está nos céus. Tem misericórdia de nós. Jesus Cristo, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas à igreja, nos dias da sua carne. Fará também, com certeza, orações e súplicas. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Tenha compaixão de nós. Que nós não tenhamos tanto medo, pesar, tristeza, se desprender do mundo. Parece que toda dor, toda tristeza é por causa disso. E a hora melhor da nossa vida é quando nós estamos na tua presença. A hora melhor da nossa vida é quando nós estamos perto do Senhor. Nós não queremos mais nada. Nós não queremos esquecer do mundo. Porque a tua presença é tudo para nós. A tua presença é tudo para nós, Jesus. Não existe melhor recompensa. Não existe melhor galardão do que o Senhor em nossa vida. Do que o teu Espírito Santo. Perder o teu Espírito. É tudo que nós não queremos. É tudo que nós não queremos. Perder o Senhor. O que mais tem valor? O que pode ser mais precioso do que Deus? Não me deixe, Senhor Deus, perder Deus. Perder o Espírito. Nada é mais importante. Nada, Senhor. Tem misericórdia de nós. Misericórdia, misericórdia. Amém, Jesus. Que jamais, Senhor, nós nos esqueçamos do nosso Deus. Que em hora nenhuma a gente deseje voltar ao Egito. ao lugar de onde um dia o Senhor nos tirou. Lugar de onde um dia o Senhor nos tirou.
em saber que tu estás a me ensinar.
Amém. É importante, não na hora da correção, na hora em que Deus quer nos ensinar. A igreja, o caminho do justo é assim. O caminho do justo é assim. E ele vai crescendo, e ele vai tornando um dia perfeito. Não se assuste no momento em que Deus quer te ensinar. No momento em que Deus quer fazer você entender os mistérios que só serão realmente revelados aos filhos de Deus. Faça, Senhor Deus, conforme a sua vontade. A sua vontade. Jesus Cristo não teria entendido se não no seu coração desejasse fazer a vontade de Deus. E o caminho é esse. É o caminho que significa para nós essa travessia do deserto, para andar nos passos dele. Deixa Deus te ensinar, deixa Deus te guiar, deixa Deus te guiar, amém? Deixa Deus te guiar, faça, Senhor Deus, conforme a tua vontade, amém? Abraça teu irmão, nós estamos encerrando, em nome de Jesus.